assim, a gente ficou 3 horas tentando soltar essa baleia e não conseguia soltar a baleia. E na última tentativa eu falei, cara, eu vou passar em cima da cauda dela. Como ela não tinha um movimento caudal, eu sabia que ela não ia subir a cauda. Eu passei com o catamarã em cima da cauda, ele pulou em cima da cauda da baleia, tentou cortar o cabo, não conseguiu, deu uma cambalhota, passou para baixo da cauda, cortou o cabo. Quando ele cortou o cabo, a baleia fez esse movimento caudal e aí ele foi jogado para trás, assim, tipo aquele filme Matrix, né? Ele foi jogado para trás, assim, com a força da água. E aí foi uma festa, foi uma alegria, né? Aí saiu gritando já da água, assim, todo mundo gritou ali. E a baleia foi embora nadando, assim, né? Então foi uma emoção muito grande.
Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por conversas inspiradoras. E de vez em quando também dá boas risadas por aqui. Segue a gente no Spotify, YouTube ou no seu tocador de áudio favorito. Assim você fica sabendo sempre que um programa novo for lançado. Bom, o convidado do podcast de hoje geralmente trabalha em lugares bem bonitos, com cenários assim fantásticos, a bordo do Endurance, a bordo do Pinguim. Ele tem um nome que eu fiquei na dúvida de pronunciar o segundo nome, vou até perguntar de novo se está certo. Marcos Hrudovic, seja muito bem-vindo à Maré Sonora. Muito obrigada por aceitar conversar comigo aqui hoje.
Oi, Marina, eu que agradeço o convite, né? É uma honra. E você falou certo o nome. O pessoal tem um pouco de dificuldade em pronunciar o Urodovic sempre, mas tá certo, é Urodovic, é isso aí, tá certinho.
E eu não posso deixar de começar de outra forma sem ser te perguntando qual que é a origem desse nome familiar. É brasileiro ou não é? De onde é que você vem exatamente, Marcos?
É iugoslavo, né? O meu avô era iugoslavo. E acho que nem existe mais a Iugoslávia, né? Mas é do leste europeu aí.
Legal,
É, parte
legal.
de avô. Né?
Marcão, você falou do seu sobrenome, né? Agora eu queria saber como é que foi a sua entrada no universo da vela. Acho que para situar o pessoal que tem muito ouvinte aqui no Maré Sonora que não é necessariamente velejador, que não está nesse meio, eu queria te pedir para contar um pouco da sua trajetória. Como é que você caiu nesse universo?
Ah, foi um negócio muito maluco, né? Porque eu nasci em Caxias do Sul, eu nasci na Serra Gaúcha, longe do mar, longe de tudo, né? E lá em Caxias é plantação de uva, né? O pessoal faz vinhos, né? Então não tinha nada a ver com náutica. E aí, com 8 anos de idade, a minha mãe mudou para Santos, né? E a gente veio morar em Santos. E aí eu comecei a trabalhar com manutenção de empilhadeiras, máquinas elétricas no cais, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo com isso. E aí um certo dia, eu tinha assim, sei lá, uns 17 anos, eu era super caxias assim no trabalho, tudo nunca faltava, né? E aí um dia eu faltei, era um carnaval, assim, eu faltei para ir acampar. Litoral norte aqui de São Paulo, e aí choveu muito, assim, e a estrada Rio Santos não tinha asfalto, era tudo terra, e eu não consegui voltar para trabalhar, né? Eu tinha um plantão assim durante o carnaval, eu não consegui voltar. E aí quando assim, não conseguia nem avisar que eu ia faltar ao trabalho, né? Aí quando eu voltei, eles me mandaram embora. E poxa, eu nunca tive depressão na vida. Eu lembro que esse dia, acho que foi o único dia que eu fiquei triste, assim, realmente, né? Porque me mandaram embora do serviço. E aí eu fui para casa, assim, tal. Cheguei chorando em casa. Minha mãe falou: "O que que aconteceu?" Eu falei: "Poxa, me mandaram embora, né?" E aí eu fiquei o dia inteiro em casa, né? Bem triste, assim, tal. E no dia seguinte eu peguei minha carteira profissional, um negócio assim bem estranho que aconteceu. Eu morava em Santos, aqui na Ponta da Praia. E eu não sei por quê, eu fui em direção à balsa, eu cruzei a balsa ali de Santos para o Guarujá, fui até um prédio branco que tinha assim, e perguntei se estava precisando de eletricista. Aí o vigia falou: "Sim, tá precisando, faz uma ficha aqui." Eu peguei, preenchi uma ficha ali de trabalho, né? Na época eu ganhava, sei lá, um X de salário. Eu coloquei, ah, já que eu estou pedindo um emprego novo, eu vou colocar um pouco mais aqui. Coloquei 3X de salário. E aí o cara falou, ó, está aprovado, pode começar a trabalhar amanhã. Eu falei, poxa, que legal, né? Isso aqui é uma fábrica de gelo? E o rapaz falou, não, isso aqui é um estaleiro. Aqui nós fabricamos barcos, né? E ele falou, peraí que eu vou te mostrar a área. A hora que ele abriu, assim, aquele portão gigante, assim, apareceu a proa de uma lancha na minha frente, e aquilo foi amor à primeira vista, né? Eu olhei aquele negócio, parecia que eu estava dentro de um filme, né? Ele abrindo o hangar, assim, apareceu a lancha. E aí eu comecei a mexer com o barco nesse dia. E aí, uma coisa que aconteceu muito engraçada foi que o meu primeiro barco, o engenheiro me chamou e falou, olha, Marco, você vai fazer esse barco aqui, chegou maluco aqui, você vai construir o barco desse maluco aqui, né? E quando eu fui ver, o maluco era o Amir Klink. Ele tinha acabado de chegar a remo, com aquele barquinho pequeno, e aí ele ia construir o Paraty 1, que é aquele barco vermelho. E eu, o primeiro barco que eu fui fazer foi o Paraty 1, né? Fazer toda a parte elétrica. Só que aí o Amir me deu uma planta elétrica, assim, que eu não entendia nada, muito técnica, né? Eu com 17, 18 anos, assim, acostumado a mexer com caminhão, empilhadeira, e fui mexer com barco. E aí eu falei, um dia eu estava olhando a planta, assim, do barco, tá? O Amir chegou, falou, e aí, Marquinho, tá tudo bem? Eu falei, cara, não tá, não. Eu não estou entendendo essa planta aqui, né? E aí ele falou assim, poxa, então tá bom, amanhã eu vou embora, eu vou te trazer um presente. Né? Aí no dia seguinte, ele voltou, ele veio com um livro, assim, né? Todo em francês, né? Todo escrito em francês, era chamado a Bíblia, de como construir a parte elétrica de um barco. Né? E ele me deu esse livro. Né? E eu brinco, né, que em francês eu falo abajur, petit gâteau e tarifoso, né? E poucas palavras assim, em francês. E aí, com esse livro em francês, olhando as figurinhas, eu fui montando o Paraty 1, que é o barco vermelho, né, que é o de 50 pés, e até hoje ele está com a mesma elétrica, está funcionando direitinho lá. Então, o meu começo na Náutica foi um negócio surreal, né, surpreendente. Né? Assim, até hoje eu não explico por que, que eu atravessei a balsa, que eu fui até esse prédio, que eu pedi emprego, e comecei a trabalhar ganhando assim, 3 vezes mais do que eu ganhava mexendo com empilhadeira, né? E eu tinha 17 para 18 anos, e aí isso virou minha vida, né? Minha vida náutica começou aí, e hoje eu estou com 54, então eu passei a vida inteira construindo barcos, fazendo projetos, né? Sendo capitão de barco. Então o menino lá de Caxias do Sul desceu a serra e caiu na náutica.
Mas aí, então, teu apelido de Marquinho virou Marcão, né? Aliás, eu queria até te pedir autorização, licença aí, porque a gente mal se conhece, eu já estou te chamando de Marcão, mudou, que você falou que o Amir te chamava de Marquinho e agora a galera te chama de Marcão, né?
Pois é, né? Porque eu era bem moleque, né? Com 17 anos, né? Não tinha nem me apresentado para o exército ainda, tudo, né? Bem molecão, assim, né? E aí era o Marquinho e tal. E engraçado que hoje, se você falar o Marcos, ninguém sabe quem é. O pessoal fala, ah, o Marcão Urodovic, né? Então, acho que o Marcão meio que virou um nome, né? Uma logomarca, o Marcão Urodovic. Né? Você chega nas marinhas, ah, eu queria falar com o Marcos. Né? Ninguém sabe. O Marcão, ah, o Marcão, aí sim, tal. Mas pode chamar de Marcão, isso aí tá, é normal.
Todo maravilha. Mundo fala... E uma vez eu estava conversando com uma outra pessoa que você conhece bem, que é o Fábio Tosi, outro querido, e aí ele falou da amizade dele com a Amir Klink, que não é uma pessoa muito fácil. Como é que é a tua relação com a Amir Klink, Marcão? Conta um pouquinho.
O Amir, para mim, ele foi assim, um super-herói, né? Eu conheci o Amir, eu era moleque, né? 17 para 18 anos, e eu falei, cara, eu quero ser que nem esse cara quando crescer. Né? Então, eu trabalhei para o Amir durante 15 anos. Eu construí o Paraty 1, construí o Paraty 2, que é aquele barco maior. Fui capitão dos dois barcos, viajei para a Antártica com ele. A gente fez a primeira expedição do Paraty 2 para a Antártica. Fui para Palma de Maiorca, né, instalar os mastros. Então, assim, o Amir foi uma inspiração para mim, né? E aí eu brinco que depois de 15 anos trabalhando, né, o casamento terminou, mas numa boa, né, foi cada um para um lado, eu fui fazer carreira solo, né? Mas eu tenho uma grande admiração pelo amigo. A gente não tem muito mais contato, né? Ele está tocando os projetos dele, eu estou tocando meus projetos, né? Então, a gente não tem, assim, muito de pegar o telefone e ligar. Eu acho que nem no começo era assim, né? O Amir sempre foi um pouco mais difícil de conversar. Mas a gente tem um respeito mútuo, né? Eu respeito muito tudo que ele fez. Eu admiro muito tudo que ele fez. Eu tenho certeza que ele respeita muito o meu trabalho também, né? Pelo menos o que eu escuto o pessoal que conhece comentar, né? E o Amir é um cara, é um gênio, só que é um gênio difícil de convívio, né? Realmente, o convívio a bordo com o Amir é um pouco difícil, né? Todo mundo sabe isso, né? Sabe que... Mas ele é um gênio, né? Acho que só tem que tirar o chapéu por tudo que ele fez pela náutica brasileira, pelas expedições, né? E agora as filhas, né? A Tamara, pelo menos, tá seguindo os passos do pai, e tá viajando, fazendo os projetos. Daqui a pouco ela vai para a Antártica aí sozinha também, com o barco dela.
A família, já quase toda a família já passou aqui no podcast. Primeiro a Amir, depois a Tamara, a Marina, conversei com ela há alguns meses também. Tem três clinks aqui no Maré Sonora. Para quem ainda não conferiu, tem uns bate-papos muito legais, foram conversas muito legais. Eles são realmente figuras ímpares, né? E muito legal, renderam ótimas conversas com os três. E você sabe que agora que o Spotify permite, eu estava falando contigo antes da gente começar a gravar, né? Que permite colocar vídeo agora. Então, você gentilmente me mandou umas fotos muito legais, e aí a gente vai, nessa conversa pela primeira vez, fazer uso dessas imagens de forma que as pessoas que forem nos assistir também possam apreciá-las. Tem muita história que eu imagino legal de você contar, e a gente vai fazer essa inovação aqui no podcast pela primeira vez contigo. Te agradeço demais pelas fotos que você me cedeu. E eu queria... Você sabe que é aquela coisa, um bloco tipo Faustão, né? Porque assim, eu conversei... Outra coisa do Fábio Tosi, né? Eu falei, Fábio, me dá alguma sugestão de perguntas para eu fazer para o Marcão. Aí ele falou o seguinte, Marina, pergunta para ele daquela vez que a gente foi levar o Paraty para a Europa... E aí, quando vocês chegaram na África, fala para ele dessa história. Pede para ele contar sobre essa história. Como é que foi essa história, Marcão? Aliás, Fábio, super obrigada pela dica. O que rolou nessa viagem?
O Fábio é um irmão, né? Assim, eu adoro o Fábio. A gente tem muitas histórias juntas, né? E o Fábio é um super-herói para mim. Aprendi muita coisa com ele, né? Foi meu companheiro de quarto. Quando a gente foi para a Antártica, né, com o Paraty 2, a gente dividiu o quarto junto, né? E era um frio danado, assim, impressionante, né? Como era frio a nossa cabine. E ele entrava na cabine e falou, Marquinhos, você quer que eu deixe a porta da geladeira aberta ou fechada, né? Eu falei, tanto faz, cara, a gente tá com frio mesmo, né? Então a gente dividiu mesmo o camarote. E era um cara que tá sempre junto ali, né? E uma coisa engraçada, eu já vou falar da África do Sul, né? Só para não perder aqui. Lá na Antártica, depois de 60 dias, eu comecei a ficar enjoado, né? E comecei a passar mal, ter náuseas, né? E aí eu fui no banheiro, fui vomitar escondido, assim, todo envergonhado. Eu falei, caramba, estou enjoado aqui, né? Só que aí eu descobri que eu estava com... Eu chamei o Fábio e falei, poxa, Fabinho, eu estou com uma dor aqui nas costas, aqui eu não consigo me mexer e tal. Ele falou, meu, você está com pedra no rim. Me deu uma crise renal lá na Antártica. E aí o Fabinho, todos os dias, ele vinha, dava uma injeção, e aí até saía a pedra, né? Nossa. Foi o que salvou minha vida, né? Senão não ia aguentar de dor, né?
Uau, imagina.
É sempre, assim, ter o Fábio a bordo é uma segurança, né? Super médico, assim, né? Então ele cuidou do Marcão lá. E a história da nossa viagem foi muito maluca, né? Que a gente foi levando o Paratizinho, né? Que era o barco vermelhinho lá, o Paraty 1 do Amir, a gente foi levar para Portugal para fazer a regata dos 500 anos. E foi contravento, a gente foi do Brasil até Portugal no contravento. E foi a minha primeira travessia oceânica. Então você acha que está tudo lindo, maravilhoso, né? Depois eu descobri que vir da Europa para cá é muito mais fácil, né? Você desce, você vem descendo ladeira, né? Não contra o vento, né? E a nossa chegada em Dakar foi um negócio muito estranho, né? A gente parou o barco, o pessoal tocando tambor, pulando na praia, dançando. A gente foi dar uma caminhadinha, assim, tinha um cavalo morto, sem cabeça, na praia. Tinha um monte de lixo, assim, espalhado. Foi meio assim, assustador, né? O que a gente passou por lá. E eu saí 1, 2 dias, e eu sei que depois do terceiro dia, eu não queria mais sair do barco, fiquei a bordo lá. Mas foi bem engraçado, foi chocante, na realidade, nossa chegada lá.
Por que que você não queria mais sair e descer do barco? Que rolou? Essas cenas que você viu, o que aconteceu?
Ah, eu fico meio incomodado, assim, com pessoal te parando na rua, né? E aí a gente saía, assim, o pessoal vinha com um pedaço de ferro, assim, imitando ouro, aí colocava na minha mão, assim, não, isso aqui é um presente, é um presente. Eu falei, não, não precisa, não, isso aqui é um presente. Apertava a minha mão, assim, tal, né? Aí disse, não, não precisa, não, mas é um presente, não. Aí disse, ah, tá bom, obrigado. Aí eu falei, não, mas então me ajuda a comprar aqui e tal, já, né? É o negócio deles, querem vender e tal, né? E muita sujeira, na realidade, né? Isso foi em 2000, 2000, acho que ano 99 para 2000, né? E aí eu fiquei um pouco incomodado, assim. Eu falei, puta, eu prefiro ficar aqui no barco, né? E eu saí umas 2, 3 vezes, conheci a cidade de Dakar, tudo. E a gente resolveu ficar, eu pelo menos, ficar a bordo, né? Ficava tranquilo, mais tranquilo a bordo, né?
Ah, e Marcão, a outra travessia que você fez com o Paraty para instalar os mastros, né? Então você foi só no motor? Como é que foi a outra travessia que foi antes, obviamente, né? Como é que foi aquela lá?
Não, foi depois.
Ah,
A
foi de...
gente construiu o Paraty 2 aqui em Itapevi, lá na Serra. E aí o barco veio para o Guarujá durante sei lá quantos dias, acho que deu uns 15, 20 dias, para cruzar São Paulo, fechar um pedágio da Imigrante só para o Paraty 2 descer. E aí a gente veio com o barco até Santos, de Santos pegou um guincho, colocou o barco na água. A gente acabou de fazer toda a montagem do Paraty na água aqui no Pier 26. E aí tinha que ir para Palma de Maiorca instalar os mastros, né? E a gente foi no motor aqui do Guarujá até Palma de Maiorca, motorando sem mastro, até chegar em Palma de Maiorca lá, tal, para fazer a instalação dos mastros. E quando a gente chegou lá, não tinha nada pronto. O inglês, né, que é o cara que fabricava aquele aero-rig, né, aquele mastro rotatório, demorou para caramba, assim. Eu sei que era final de ano, ele deu férias coletivas. E aí ficou o Amir, o Crespo, né, que é um super velejador também, o Zezinho, que era o nosso cozinheiro, marinheiro, gente boníssima, que é um super capitão, mora na Ilhabela, e eu. A gente ficou os quatro trabalhando na fábrica dos mastros durante o Natal e fim de ano. O cara deu férias para todo mundo e a gente ficou lá fazendo instalação das catracas, dos trilhos, né, até fazer instalação dos mastros no Paraty para poder vir embora para o Brasil.
Uma viagem no Paraty sem vela, quanto tempo leva? Quanto tempo levou para vocês para atravessar o Atlântico?
O Paraty é um barco que anda rápido, né? Tem muita autonomia, assim, acho que tem 14 mil litros de óleo, uma coisa assim, que encheu os tanques, né? Tipo um caminhão-pipa, né? Um caminhão de, né? E a gente foi nos dois motores. Eu não lembro ao certo, mas eu acho que levou uns 22 dias, mais ou menos, a travessia, né? Tudo contra o vento, né? E o barco sempre ali contra o vento e tal. A gente quase perde o barco entrando em Gibraltar, porque ali tem muito navio, né? E eu lembro que era um dia à noite, a gente entrando em Gibraltar à noite, batendo onda, e a gente não enxergava nada. E tava o Amir e eu, assim, no comando. E de repente os dois saíram assim para olhar para fora, vinha vindo um navio assim, ia pegar a gente no meio, e a reação foi imediata, né? Tava no piloto automático, os dois bateram junto assim na alavanca que desliga o piloto e a gente virou o leme para poder sair. E nisso o navio passou assim do lado do barco, assim, a gente sentiu o calor da casa de máquinas, o barulho do motor, os dois com o olho arregalado, assim, tipo, cara, quase que acaba o projeto aqui, né? Então foi um pouco assustador essa entrada de Gibraltar, assim, à noite, né? Mas deu tudo certo. Tirando tudo, deu tudo certo.
Nossa, que frio na barriga. Para quem não está ligado, as dimensões do Paraty, no caso, era o 2 que está falando, né? Qual é a, só para situar o pessoal que está nos ouvindo, Marcão.
O Paraty 1, ele tem 51 pés. O Paraty 1 é aquele veleiro vermelho que o Amir foi para a Antártica, ficou invernado, ficou um ano preso no gelo. Aí depois ele voltou e a gente fez a troca da mastreação. Tirou o mastro antigo, né, que é o mastro normal, e colocou o aero-rig. E aí ele testou esse mastro aero-rig e ele foi, deu a volta ao mundo sozinho, né, deu aquela volta pela Antártica e tal, né, velejando com o aero-rig em solitário. Esse é o Paraty 1. O Paraty 2 já é aquele barco maior, tem 90 pés, tem 2 mastros aero-rig, e esse Paraty 2 foi o barco que a gente fez a primeira expedição do Amir tripulada para a Antártica. E depois ele voltou numa segunda expedição, trocou toda a equipe, né? E deu uma volta pela Antártica, né? A volta ao mundo ali e tal, com uma outra tripulação. Então o Paraty 2 tem 90 pés. O Paraty 1 tem 51 pés.
E essa viagem, então, que você deu, tiver esse frio na barriga aí chegando na Europa, foi qual, Marcão? Desculpa, me perdi agora. Qual dos Paratys vocês estavam que chegaram pertinho, motorando pelo Atlântico?
Foi com o 2, Paraty 2.
Com 2, tá.
Que a gente foi fazer a instalação dos mastros lá, lá em Palma de Maiorca.
Maravilha.
Sobe, tem que entrar pelo Mediterrâneo ali, né? Passar ali pelo Gibraltar ali. O estreito de Gibraltar ali, que é bem complicado, né? E aí a gente foi navegando até Palma de Maiorca para fazer a instalação, né? E foi engraçado que a gente chega com um barco assim, lá achando que o barco... Ah, o Paraty 2 é um barco grande, né? E quando você chega numa marina lá, você vê que só tem barco de 200 pés, 250 pés. A gente ficou pequeno lá do lado dos barcos grandes.
Eu achei muito bom que a gente estava conversando contigo antes e que eu ia para um veleiro subir a costa da Noruega, que era um veleiro com franceses também. O meu francês é menos um, né? Não é nem zero, é menos um. E eu dei muita risada quando você falou isso que você falou hoje agora com a gente, das 3 palavras que você é fluente em francês, né? Achei um barato quando você falou aquilo do abajur, do petit gâteau. E qual que é o outro também?
É Carrefour e abajur,
Pediu patrocínio.
Petit gâteau, que eu mais gosto.
Oi?
A palavra que eu mais gosto em francês é petit gâteau.
Somos 2, então. E você tem um dos seus trabalhos é justamente de delivery, né? De levar uns barcos de um lugar para o outro. Você está para fazer uma travessia de novo pelo Atlântico, é isso? Conta um pouquinho dessa nova... Esse futuro aí, Theo, o que você pretende fazer em breve?
Ah, o pessoal o legal de ter essa profissão de skipper é que você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Você está aqui parado, de repente toca o telefone, é um cara falando, olha, tem um barco que está na Europa, tem que trazer para o Brasil, né? E aí você prepara a sua vida, a sua agenda para fazer isso, né? Então, eu faço esse delivery, né? Eu sou skipper profissional, né? Já fiz, assim, pelo menos 15 travessias do Atlântico. Já fiz uma expedição para a Antártica, percorri toda a costa brasileira, a costa argentina, fui para o Cabo Horn 3 vezes, naveguei nos canais, lá nos fiordes chilenos, argentinos, fui para Cape Town, né, uma travessia para Cape Town, ida e volta, né, com alunos, fiz Caribe 3 vezes, né, então... É uma profissão muito bacana isso, né? O pessoal te liga e fala, olha, tem um barco que está lá em Mônaco, tem que ir lá pegar o barco e trazer para o Brasil, né? Então é um negócio interessante, você vem parando, para nas ilhas, né? Prepara todo o roteiro, é uma profissão muito, muito prazerosa, né? Não é nenhum trabalho, assim, é um trabalho, mas é uma diversão fazer isso, né? eu brinco, né, que o meu trabalho é onde o pessoal se diverte, né? O lazer do meu cliente é o meu trabalho, né? E aí você aproveita junto, né?
Marcão, mas então conta aí a próxima travessia que você está planejando, que te pediram já para trazer um barco de onde para onde. O que você pode falar sobre esses planejamentos a curto prazo? O que está rolando aí?
A gente está com... Eu acabei de chegar de um projeto de quatro... Assim, foram 44 dias a bordo de um catamarã, né, que é o Pinguim. A gente fez um projeto de avistagem de baleias. Então, eu estou recém-chegado em casa, estou me recuperando. Foi um desgaste assim, muito forte, física e mentalmente, né? 44 dias intensos, entre Ilhabela e Arraial do Cabo. Todos os dias a gente saía com esse barco, navegava mais de 160 milhas por dia, à procura de baleias, né, das jubartes, que eles estão subindo agora. E foi muito legal, a gente descobriu uma rota, né? Descobriu um caminho que a baleia sai lá da Antártica e aí ela vem para a costa brasileira para namorar, para ter os filhotes, né? E a gente descobriu que existe uma estrada, né? Existe uma highway. Elas estão chegando assim de junho até comecinho de setembro, né? Elas estão chegando, é uma viagem. Elas põem a proa norte, elas vêm a 6, 7 nós ali o tempo todo nadando e tal, e nisso elas vão se encontrando com outras baleias, né? Então, é normal você achar uma fêmea com 5, 6 machos tentando namorar com ela ali e tal, fica uma confusão, né? A água ferve ali e tal. E aí a gente fez esse projeto de ficar 44 dias acompanhando e navegando do lado. Chegava muito próximo, né, com os biólogos para tirar amostra de pele, fazer biópsia. Tive até uma história interessante, a gente salvou uma baleia, né? A baleia estava presa pela cauda e a gente chegou perto dela e ela não se mexia, tudo. E nisso um dos biólogos pulou na água com uma câmera, tal, e aí ele foi filmar ela assim, tal, e ele falou: "Olha, ela está presa aqui, né?" A cauda tinha um cabo amarrado assim um cabo longo de uns 40 metros, mais ou menos, preso na cauda, ela não tinha um movimento, né? E aí o Marquinhos, né, que é o dono do catamarã lá, que é o meu sócio no projeto lá, ele é um super mergulhador, né, mergulha em cavernas, tal, ele tinha um equipamento a bordo. E aí ele assim, a gente ficou 3 horas tentando soltar essa baleia e não conseguia soltar a baleia. E na última tentativa eu falei: "Cara, eu vou passar em cima da cauda dela." Como ela não tinha movimento caudal, eu sabia que ela não ia subir a cauda. Eu passei com o catamarã em cima da cauda, ele pulou em cima da cauda da baleia, tentou cortar o cabo, não conseguiu, deu uma cambalhota, passou para baixo da cauda, cortou o cabo. Quando ele cortou o cabo, a baleia fez esse movimento caudal. E aí ele foi jogado para trás, assim, tipo aquele filme Matrix, né? Ele foi jogado para trás, assim, com a força da água. E aí foi uma festa, foi uma alegria, né? Aí saiu gritando já da água, assim, todo mundo gritou ali. E a baleia foi embora nadando, assim, né? Então foi uma emoção muito grande. Então, assim, os projetos agora eu tenho esse mês todo agora já com saídas com Endurance, né? Então, a gente vai fazer alguns treinamentos de vela, vivência a bordo, e eu tenho 4 saídas para tentar avistar baleias aqui no litoral paulista, né? Eu moro no Guarujá, e a gente vai sair com barco agora, sábado que vem tem uma saída. Eu saio aqui do Yacht Clube de Santos, né? Que fica no Guarujá. Vou até a Laje de Santos, que são 20 milhas, e depois eu ando mais um pouquinho até chegar na profundidade de 60 metros, que é onde elas estão passando. Então, a gente navega 5 horas para fora para tentar avistar as baleias, depois volta, né? Então, esse mês, a gente tem sei lá, umas 6 saídas já marcadas, né? E projeto de viagem tem agora para o Panamá, acho que em outubro a gente está preparando uma viagem para o Panamá, fazer um servicinho por lá. O que
Marcão,
você...
esse episódio em que vocês ajudaram a baleia foi aonde exatamente? Onde rolou isso?
Isso aí aconteceu atrás da Ilha Grande. A gente estava voltando, a gente passou uma noite inteira no mar, assim, à deriva com esse barco, né, com o pinguim. E aí na volta já era tardinha, assim, já era umas 6 da tarde, mais ou menos, né? E aí um dos biólogos, né? Assim, é impressionante a visão treinada que eles têm. Ele ficava em cima da targa, assim, de repente, olha, tem uma baleia ali. Né? E bem atrás da Ilha Grande, assim, né? Eu falei, não é possível, né? Eu olhava, não via nada. Eu falei, não, tem uma baleia, ela tá parada ali assim e tal, e o borrifo tá bem fraquinho. A gente chega perto, a baleia já tava um tempão já presa pela cauda, porque ela tinha um monte de limo já assim no corpo, aqueles peixes grudados nela, assim, então. E aí a gente falou, cara, ela vai morrer, né? A gente vai ter que dar um jeito aqui de ajudar. E foram 3 horas assim angustiantes, né? Porque não tinha como, a
Nossa.
gente mergulhava, né? Isso tudo que eu tô falando assim, a gente mergulhava com os biólogos, né? Com os caras que estudam as baleias há 30 anos, né? Então não é que a gente foi lá e fez, né? Tudo com orientação,
Sim.
com segurança, né? E aí eles mergulhavam, elas assustavam e saía de perto, né? Mas sempre naquele raio, né? Como ela estava presa pela cauda. E a última tentativa, eu falei, cara, a gente já estava frustrado, né? Triste, falar, pô, ela vai morrer, não tem jeito. E essa última tentativa foi espetacular, né? Porque deu certo, né? Então, eu acho que talvez você tenha essa imagem, depois eu vou ver se eu tento te mandar. Essa imagem do salvamento, que é muito legal isso aí. Ele salta na cauda e corta o cabo, assim, tal.
Vamos tentar compartilhar aqui então. Eu vou pegar carona aí na sua deixa para compartilhar algumas imagens para o pessoal poder ter uma ideia do que você está falando. Vamos
Ah,
lá.
legal. É.
Meu querido ouvinte e minha querida ouvinte, não se desespere. Na semana que vem você confere a continuação do bate-papo com o Marcão. Inclusive, vão ter imagens dessas travessias que ele tem feito pela costa do Brasil para avistar baleias. Tá muito legal, não perca. Bom, e assim a gente chega ao fim deste episódio. Muito obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui. Agradeço também aos nossos apoiadores que fazem com que esse trabalho siga adiante. E se você gostou e quer nos apoiar também, é muito fácil. Contribua com o valor que desejar através do nosso Pix, podcastmariasonora@gmail.com. Saiba que com R$ 5 já estará nos ajudando muito. E se por acaso você vive fora do Brasil, também é possível apoiar. O link para isso está na descrição deste episódio. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar no Brasil através do perfil no Instagram, @cafedoluiz. E eu volto na próxima segunda-feira com um novo episódio por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!